Começamos a sentir os efeitos da vacinação. Reduz o número de pessoas internadas, reduz principalmente e felizmente o número de pessoas mortas pela pandemia da Covid. Mas aí temos o futuro, a retomada da economia. Temos setores que estão estrangulados ainda, esperam melhoras, mais flexibilidade, mas também investimentos. Muitas pessoas perderam o emprego. Qual o papel do poder público municipal nessa situação? Para falar sobre esse tema e sobre as ações para a retomada da economia, eu converso com o vereador de Maringá, Sidney Teles, vereador do Avante. Sidney, bom dia.
Bom dia, Gilson. É uma alegria poder estar falando aqui com a CBN e com você, que eu já disse na minha própria página do Facebook, que você tem um diferencial no jornalismo, na presença, no teu conhecimento, nas tuas opiniões. São opiniões que a população sempre escuta porque são equilibradas e muito precisas. Eu quero cumprimentar você aqui publicamente do meu reconhecimento.
Muito obrigado, vereador, pelas suas colocações. E eu queria perguntar para o senhor, começar nossa conversa, com o seguinte. Como é que o senhor vê o papel do poder público nos próximos meses? Porque daqui para frente temos notícias boas, redução aí dos efeitos da pandemia na saúde dos brasileiros. Mas o efeito no bolso, no emprego, na empresa, esse ainda vai existir, a gente vai ter que conviver com ele um tempo.
Veja, Gilson, eu tenho uma posição muito clara a favor do setor produtivo. Eu valorizo e reconheço a importância do poder público socorrer as famílias. Tanto no que diz respeito à situação falimentar, quando as pessoas estão passando necessidade, precisam comer, na necessidade, e essa avançamos pouco, de dar segurança habitacional para que essas famílias não se desesperem de que vão para a rua e que não conseguem pagar os seus aluguéis, vão se multiplicando famílias no mesmo terreno, quase micro favelamento, início de cortiço, que é o que faz a cidade se desarrumar. Então a gente sabe também que os recursos investidos, e o prefeito fez isso, criando uma espécie de Bolsa Maringá para poder gerar consumo. Então tudo isso é importante. Eu reconheço que a família consumindo também faz com que a economia avance. Mas isso não dá segurança. O que dá segurança é emprego. O que dá segurança é futuro. A pessoa, quando ela olha e fala assim, puxa, hoje eu estou sem ganhar, mas mês que vem eu já vou estar ganhando, anima, faz ela melhorar o seu relacionamento familiar, com os amigos, com a vida, e sonhar que um dia ela vai poder ter mais, comprar e fazer seu sonho. Então, se a gente não tiver um olhar claro com o poder, com o setor produtivo, se a gente não olhar claramente de que a gente tem que motivar, a cidade não vai existir. Eu costumo dizer, quando a Companhia Melhoramentos planejou a nossa cidade, a gente gosta de lembrar isso, o grande engenheiro Jorge Vieira, arquiteto que projetou nossa cidade, mas a Companhia Melhoramentos esperava que Cianorte se tornasse o centro de tudo isso. Construiu o Maringá aqui e o Moarama do lado de lá. E hoje, tanto o Maringá quanto o Moarama, por razões geográficas e por razões econômicas. Então, quando a gente tem ações que motivam e facilitam a vida econômica e com sustentabilidade, a gente vai gerar crescimento. Primeiro, esse momento de melhoria e a necessidade de continuarmos vacinando. Isso é fundamental. Eu tive uma reunião, Gilson, olha só que coisa, que me preocupou. Eu tinha acabado de fazer a lei de que as pessoas que queriam fazer sommelier de vacina pudessem ir para repescagem. Era uma lei simples, que tem repescagem direto, mas para poder muito mais fazer com que as pessoas percebam que precisam se vacinar. Fui para uma reunião e o sindicato da construção civil tinha entrado com uma ação, eu nem sabia, no Ministério do Trabalho, pedindo para poder ser obrigado, porque um infectado dentro de uma obra fecha a obra. Né? Quer dizer, aquela pessoa que queria escolher, não tinha, acabou pegando, bloqueia o crescimento econômico. E o crescimento econômico, ele é uma doença. A falta de crescimento econômico é uma doença. Então, eu tenho trabalhado por isso. E aí, Gilson, vocês que são uma cabeça especial, Maringá, há anos, já nos seus estudos, nos seus levantamentos, pagando empresas de alta tecnologia, tinha considerado quatro eixos onde ela tinha um crescimento diferenciado. Né? O Conselho de Desenvolvimento de Maringá tinha traçado a saúde, tinha traçado a educação, o setor financeiro. Quer dizer, de forma muito clara, esses setores são de grande produção de recursos e limpa. A tecnologia da informação. E o que, que acontece? É que a gente precisa apoiar esses setores para que eles voltem. A educação sofreu um baque violentíssimo. A Universidade Estadual de Maringá está sofrendo por falta de recursos e ela é o principal atrativo para que os jovens venham estudar nos nossos colégios. Os nossos colégios são de altíssima qualidade, as universidades particulares aqui de Maringá são consideradas das melhores do Brasil e querem investir mais. Então, o que o poder público tem que fazer? Ele tem que pavimentar, ele tem que criar desburocratização, facilidade, fazer com que isso possa acontecer, que a gente tenha a possibilidade do estudante morar, ter edifícios para isso, ter proteção para que o retorno aconteça e o mais rápido possível, e no setor público também, porque é uma relação do público-privado. Não existe uma cidade só do setor produtivo, ela tem que construir junto. Então, eu tenho lutado por isso, Gilson, fui até o BRDE para ver financiamento para as empresas de tecnologia da informação construírem um parque tecnológico que as pessoas queiram visitar porque ele está bonito e queiram sonhar, eu quero trabalhar nessa empresa.
Agora, quando a gente fala de economia na cidade, eu tocou num ponto que interessa muito. O poder público da Câmara de Vereadores, quer dizer, o poder legislativo é o que mais sente isso, porque a pressão vai para lá, as forças sociais vão pressionar para que o Poder Legislativo faça, ou pelo menos defenda, alguns interesses da população. Nessa relação com o Poder Executivo, com a pandemia, o senhor acha que o Poder Legislativo se comportou de que forma, se o senhor fosse avaliar? E de que maneira ele vai poder, através do papel que ele exerce, poder se adaptar ou criar situações de melhora no pós-pandemia?
Olha, o que eu vou falar, talvez não vou ter muitos amigos nisso, não, sabe? Eu sou um parlamentarista. Eu acho que jamais o governo federal poderia ter dado um poder tão grande para prefeitos, governadores e o próprio governo federal. Por quê? Porque quando a gente faz através do debate no parlamento, você tem muitos interesses que vão se degladiando e acaba você escolhendo o melhor caminho, ou pelo menos o caminho da maioria. Enquanto que quando você só faz isso pela cabeça, mesmo que com dados técnicos de uma única pessoa, você erra muito. E a partir do momento que os decretos não precisavam ser aprovados pelo Legislativo, e eu tenho certeza que o Legislativo seria ágil nisso, nós acabamos acertando e errando muitas vezes. E eu entendo, não estou dizendo que as pessoas, às vezes, no nervoso, gostam de xingar prefeito, xinga governador, xinga presidente, né? Mas eu não estou dizendo isso, estou dizendo que a verdade é, quando você tem uma casa de leis, mais cabeças brigando, mesmo que uma defenda algo que você não gosta, mas isso equilibra, e nós teríamos, eu acho, um planejamento. Eu defendia desde o início, o Legislativo também, que a gente tivesse as testagens em cada caso de forma maciça, para que a gente fechasse setores da cidade e nunca determinados segmentos inteiros. Isso trouxe um grande prejuízo e eu acho que com isso a gente avançou pouco. Mas a gente está passando por isso, agora é hora de olhar para frente e promover o crescimento da cidade. Meu medo é que a gente transforme a nossa cidade num grande debate, enquanto que a gente precisa ser ágil nas decisões para que a população retorne rapidamente à produtividade.
Vereador Sidney Teres, quais seriam as ações que o senhor considera que agora são necessárias, já que a gente está com a previsão aí de que esse fim de ano, né, até comentamos em algumas reportagens nossas, de pessoas que a gente conversou, o Natal vai ser diferente. O pessoal do comércio está muito empolgado. Acredita que o final do ano é crescimento de 10% no mínimo nas vendas. Mas isso implica também em ter ações do poder público para que isso aconteça. Na opinião do senhor, quais são as ações necessárias daqui para frente para que realmente esse segundo semestre seja diferente?
Olha, eu penso que um dos setores que sofreu muito foi o setor que podia aglomerar pessoas, né? Eventos, shows, restaurantes, muitos tinham capacidade, rapidamente entraram no mundo do delivery, mas o sistema e o consumo desses locais todos precisa de um incentivo diferente. Eu fiz um projeto de lei com essa cara, fiz o projeto do mês da música. Vai entrar em agosto, o município vai investir por causa da minha lei, vai trazer Oswaldo Montenegro, vai realizar o FEMUSIC, e dependendo de como vai estar a pandemia, com menos ou mais gente ou sem ninguém, mas eles vão ter que vir fazer o show em Maringá, vai ter movimento. E os bares e restaurantes, na medida que vai sendo permitido, devem também conseguir apoio para começarmos a movimentar a nossa cidade, que tem um comércio muito forte e uma perspectiva turística. Uma outra coisa é nós temos que tomar decisões mais rápidas com relação ao planejamento da cidade. Nós temos que falar assim, o que eu tenho que fazer hoje para amanhã retornar? Porque as coisas, alguns investimentos, eles levam tempo. Então você tem que passar por decisões, audiências públicas, questionamentos e tudo mais. Então a gente tem que fazer uma ação de desburocratização, aproveitar essa onda para facilitar a vida das pessoas empreender, parar de ficar olhando aquela passagem bíblica, o cisco no olho, quer dizer, ficar fiscalizando o cisquinho e trazendo tanto transtorno na vida do cidadão que já está sofrendo e não conseguindo pagar as suas contas, mas não deixar também que traves sejam plantadas na cidade e que depois essas traves impeçam que a cidade mantenha a sua qualidade. Então eu acho que a gente pode fazer isso. A gente tem que voltar com a educação já, eu defendo isso. Eu acho que não tem como nós demorarmos mais tempo, nós podemos ter uma geração perdida e a gente tem que olhar para frente. Isso não só é economicamente importante, como ele é importante para a vida das pessoas, porque educação ela traz bem-estar, ela nos faz melhores. Ela torna uma sociedade melhor para os novos tempos.
Vereador, uma pergunta rápida, eu tenho menos de 2 minutos para o senhor responder, mas é uma curiosidade que eu sempre pergunto para algumas pessoas. O que, na opinião do senhor, mudou na pandemia e não vai mais voltar ao que a gente chama de normal? Qual é as mudanças que o senhor considera que vão ficar no pós-pandemia?
Olha, muita coisa que o pessoal dizia que não ia voltar mais, eu acredito que vai voltar. Está todo mundo doido para fazer turismo, para viajar. Está todo mundo assim, represado. Mas, certamente, nós teremos um mundo mais tecnológico. Nós teremos um mundo onde todo mundo vai querer coisas mais fáceis para resolver o máximo possível nas suas casas, o máximo possível através de um aplicativo do celular, para não terem que ficar indo em prefeitura, ficarem indo em bancos, ficarem indo em lugar nenhum. Nós vamos ter uma mudança de perfil. As pessoas vão querer se encontrar, certamente, mas nós vamos ter que ter um mundo agora diferente, porque abriram novos caminhos e a gente vai ter que entrar nele. Então, nesse ponto, Maringá tem uma lei de inovação e ela tem que ser posta em prática. Nós temos que abrir portas para que surjam muitas ideias e muita gente criativa para facilitar e chegar na mão de qualquer pessoa para entender o que faz com isso.
Vereador Sidney Teles, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Um bom fim de semana para o senhor.
Eu que agradeço. Um abraço, tudo de bom.
Conversei com o vereador Sidney Teles do Avante, falamos um pouco sobre retomada da economia, o papel do Poder Legislativo e também qual, na perspectiva do vereador, são as ações mais eficientes para o próximo semestre, para esse segundo semestre, que é uma expectativa muito grande de mudança, melhora e um ambiente mais seguro.